Buenas, ¿qué tal? Soy Thais Rosario y quiero darte la bienvenida a tu clase de repaso. Entonces, seja bem-vindo o bem-vinda a su aula de revisión. En esta clase vas a ver contenidos que ya has trabajado en las 5 primeras unidades del curso. Entonces, en esta específicamente, vamos a ver 3 temas. El primer tema es el uso de tú y usted. El segundo es artículos determinados, aquellas palabras pequeñas, el, la, los. Y por fin, el tercer tema va a ser verbos reflexivos, o sea, aquellos verbos que acaban en SE en español, como levantarse, acostarse, cepillarse, ¿vale? Entonces, empecemos. ¿Vamos a comenzar? Uma coisa muito importante em qualquer lugar do mundo que você estiver é a maneira pela qual você trata a outra pessoa. Aqui no Brasil, por exemplo, nós usamos o você quando falamos diretamente com alguém. Embora exista o tu na língua portuguesa, ele não é assim tão utilizado aqui no Brasil. Ele está presente em algumas regiões específicas, mas de maneira geral, se nós fôssemos pensar na maioria do território brasileiro, o você é mais comum. Mas, nos países que falam espanhol, nós temos uma diferença, porque tanto o tu quanto o usted são bastante utilizados, mas eles são utilizados em situações diferentes. O tu é utilizado em situações informais, ou seja, quando você está com seus amigos, com seus familiares, pessoas que você tem mais intimidade, ou pessoas jovens da sua idade, na rua, enfim. E o usted você vai usar com pessoas mais velhas, com o seu chefe, se você trabalha naquela empresa mais formal, de terno, gravata, enfim. Então, você precisa entender a formalidade que aquela situação exige para saber como você vai tratar a outra pessoa. Tu, informal, ou usted, formal, vale? Além disso, em espanhol, cada pessoa, yo, tu, usted, él, ella, tem a sua própria forma do verbo, ou seja, a conjugação. Por isso, quando eu falo com alguém tratando essa pessoa por tu ou por usted, eu preciso ficar ligado na maneira que eu estou conjugando os verbos. Vamos olhar essa frase aqui. A frase diz o seguinte: Yo estoy muy bien, y tú, ¿cómo estás? Eu estou muito bem, e você, como está? Aqui nós temos esse tu e esse estás. Quer dizer que o estás é a forma do verbo, é a conjugação do verbo estar para o tu. É interessante pensar que no presente, que é esse tempo que vocês têm estudado nessas primeiras unidades, essa S no final é uma característica do tu. Então, tu hablas, tu estás, tu comes, tu escribes e por aí, vale? Então, tu estás, é a conjugação verbal. Então, nessa frase, eu não precisaria necessariamente usar o tu. Eu poderia só perguntar, e como estás? Porque por essa conjugação, já dá para entender que eu estou tratando essa pessoa por tu. Outra coisa que vocês devem prestar atenção é que na tradução, eu coloquei o tu como você. Por quê? Porque quando nós vamos traduzir alguma coisa em qualquer idioma, ele precisa fazer sentido nas duas línguas que nós estamos usando. Então, em espanhol, tu é informal. Agora, aqui no Brasil, não faz sentido eu traduzir como tu, porque ele não é tão comum. Por isso, a gente coloca você, que aqui no Brasil pode ser usado com informalidade também. Tranquilo? Agora, se eu quisesse passar essa frase para uma situação mais formal em espanhol, eu teria que mudar, além do tu, a conjugação verbal do estar. Vamos a ver. Aqui, yo estoy muy bien, y usted, ¿cómo está? Então, eu troquei o estás por está, sem essa S. Tranquilo? Bueno, y otra cosa importante también es que la traducción de usted en portugués va a ser el señor, la señora. Então, senhor e a senhora. Embora essas palavras existam também em espanhol, o uso do usted já quer dizer que eu trato essa pessoa com essa educação, com essa formalidade. E em português, por que eu não coloquei, não traduzi ao pé da letra como você? Porque eu precisava mostrar que isso é algo formal. Então, eu coloquei o senhor ou a senhora. Tranquilo? Então, eu identifiquei nas frases a própria palavra tu e usted, que demonstram a formalidade, e a conjugação dos verbos que correspondiam a cada uma dessas pessoas. Além disso, existem outras palavras em uma frase que podem dar indícios da maneira pela qual eu estou tratando a outra pessoa. Presta atenção aqui. Leia comigo a frase. Necesito sus datos personales, por favor. De dónde es usted? ¿Cuál es su dirección? Então, aqui, eu preciso dos seus dados pessoais, por favor. De onde o senhor é e qual é o seu endereço? Aqui, além do próprio uso do usted, da palavra usted na frase, e da conjugação do verbo ser, que é es usted, es, de donde es usted, eu tenho outras palavras que indicam esse uso. Su e sus. Então, aqui, sus datos, seus dados, e su dirección, seu endereço. Por que essas palavras indicam que eu uso usted? Porque elas são palavras que nós chamamos de adjetivos possessivos. São palavras que indicam a posse, que algo pertence a alguém. E por isso eu vou usar de acordo com cada pessoa também. Como em português, se algo é de mim, eu digo meu ou minha. Se algo é de você, eu digo seu ou sua. Em espanhol também. Mi, mis, tus, tu. Su, sus. Então, cada pessoa tem a sua própria palavra para indicar que algo pertence a ela. Nesse caso, o su e o sus, seu e seus, indicam que algo é de usted. Ou então, de él, de ella. Claro que no contexto dessa frase, não dá para confundir com él ou ella, porque a pessoa está usando usted, né? De onde você é. Então, fica bem tranquilo de usar su e sus, vale? Agora, se eu usasse essa frase em uma situação informal, como será que ela ficaria? Vamos saber? Então, aqui eu usaria da seguinte maneira: Necesito tus datos personales, por favor. De dónde eres tú? ¿Cuál es tu dirección? Então, além de mudar usted por tu e o es por eres, que é a conjugação do verbo, eu troquei o sus datos por tus datos e o su dirección por tu dirección. Tranquilo? E para que puedas estudiar um pouco mais este tema, tenho um consejo para ti. Há um poema de Mario Benedetti que se chama Corazón Coraza. En este poema, él va a tratar la persona por tú, o sea, él va a hablar con su amada como tú. Mira aquí al lado, tenemos un fragmento, una parte, algunos versos del poema. Porque tú siempre existes donde quiera, pero existes mejor donde te quiero, porque tu boca es sangre y tienes frío. Eu não li aqui como um poema, deve ser lido, né? Porque eu fui dando destaque a cada verbo conjugado e a cada palavra que indica que o poeta trata a sua amada por tu aqui. Então, busquem esse poema inteiro, Corazón Coraza, para ver mais conjugações e mais formas dos verbos e das palavras pro tu. Esse mesmo poeta tem outro poema no qual ele trata a amada por usted. Mirad. Aquí tenemos algunos versos. Él va a decir así: Compañera, usted sabe, puede contar conmigo. Aqui também eu não li, né? Como um poema deve ser lido, mas é para vocês notarem as conjugações do verbo para usted. Então, vocês podem buscar esses dois poemas para fazer essas comparações. Vale? Entonces, vamos al segundo tema de hoy. El segundo tema va a ser artículos determinados, aquellas palabras pequeñas, el, la, las y los. En portugués, eso corresponde al o, a, os y as. Ese nombre, determinados, viene porque se usan esas palabras, pequeñinas, esas partículas, para determinar alguna cosa. En portugués, eso también acontece. Cuando yo digo, ah, me passa a cadeira. Eu estou falando da cadeira específica. Não estou falando me passa qualquer cadeira. É aquela ali, ok? Em espanhol, isso também acontece. Quando eu digo assim, El professor trabalha muito. Eu estou falando daquele professor especificamente. Esta escola, la escola, va cerrar esta semana. Então, a escola vai fechar esta semana. Eu estou falando de uma escola específica. Assim, numa frase solta, pode parecer um pouco estranho, mas Thaís, como assim eu vou saber que a escola é uma escola específica? É porque no dia a dia nós não ficamos falando frases soltas, nós estamos geralmente em um contexto, numa conversa. Então, essa frase, la escuela, provavelmente já foi citada antes, a pessoa já sabe de qual escola eu estou falando. Então, vamos olhar algumas frases de exemplo para trabalhar um pouco melhor isso. Essa primeira aqui diz o seguinte: ele sempre come no bar da esquina? Ele sempre almoça no bar da esquina? Aqui eu tenho el bar e la esquina. Então, isso quer dizer que eu tenho o bar, aquele bar específico que você já sabe qual é, e esquina também. La esquina é aquela esquina específica que você já sabe qual é. É a esquina onde fica esse bar. Não é uma esquina qualquer da cidade. Vale? Bien. Entonces, vamos a ver un otro uso de estas partículas. Nessa frase aqui, la fruta es importante para una dieta sana. As frutas são importantes para uma dieta saudável. Eu tenho esse la fruta, mas não é para dizer que é uma fruta específica. É para dizer que é um grupo alimentício específico. Então, em espanhol, quando eu vou falar de grupos assim específicos, eu posso colocar essas partículas na frente. La fruta quiere decir la fruta en general, vale? El grupo de alimentos fruta, vale? Então, aqui, uma coisa importante de notar também é que lá está de acordo a fruta. Então, lá concorda com fruta, porque fruta é uma palavra feminina e singular. Por isso, eu usei o lá. Essas partículas sempre precisam estar de acordo com a palavra que vai seguir elas, com a palavra que ela determina, ok? Então, vamos ver mais um exemplo. Aqui eu tenho la entrevista con los candidatos que hablan inglés es mañana por la mañana. A entrevista com os candidatos que falam inglês é amanhã de manhã. Aqui eu tenho la entrevista e los candidatos. Por quê? Porque entrevista é uma palavra feminina e singular, é uma entrevista só, la. E aqui candidatos é uma palavra masculina e no plural, ou seja, é mais de um candidato, los candidatos. Então, pensem sempre nisso. É claro que existem palavras que em português são femininas e em espanhol são masculinas, ou o contrário, porque as coisas não têm gênero de verdade. Então, quando a gente pensa o sal em português, em espanhol é la sal. Mas não tem problema, porque nós estamos falando de gênero, né? Na verdade, nós estamos falando de objetos inanimados. Então, tudo bem. Isso vai acontecer com uma série de palavras, tá? Em português é feminino, em espanhol masculino e por aí vai. Mas é uma questão de conteúdo, de vocês irem estudando e absorvendo vocabulário, enfim. Então, não tem como fazer uma lista de todas as palavras. Existem alguns truques que mais pra frente nós podemos trabalhar, mas de maneira geral, é mais ir estudando e colocando palavras e frases no seu repertório para você conseguir se lembrar dessas diferenças. Bien? Pues vamos a seguir entonces. Ainda sobre essas partículas, nós precisamos tomar cuidado com uma coisa chamada contracción. O que é uma contração? É a união de uma coisa com outra coisa. Em português, nós fazemos muito essa união dessas partículas, o, a, os e as, com outras, que são as preposições de, em, por. Então, nós dizemos do, que é de mais o, da, que é de mais a, no, que é em mais o, vira no. Então, nós temos também na, em mais a. Agora, em espanhol, isso não vai acontecer tanto quanto em português, mas acontece em duas situações, que são essas aqui, ó. A mais el, que vira al, e de mais el, que vira del. Então, em espanhol, essas são as duas únicas vezes que uma partícula vai se unir à outra. Veja, a partícula feminina lá não se une. Então, a, que seria o a com crase do português, é a lá, separado. Da, que seria de mais a em português, em espanhol continua separado, de la. Então, as únicas duas vezes que isso acontece em espanhol são essas aqui, al e del, ok? Então, ao em português e do, vale? Bien, vamos a ver un ejemplo. Explico el golpe del coche a mi padre, él debe de estar furioso. Explico a batida do carro para o meu pai, ele deve estar furioso. Aqui, esse do carro, a batida do carro, virou del, del coche. Então, a batida sempre é el choque de algo, e este algo era el coche. De mais el, del, del coche, vale? Se fuera uma palavra feminina, como moto, eu utilizaria separado, de la. Entonces, el golpe, el choque de la moto. Bien? Bueno, outro exemplo, entonces. Acabo de ir al supermercado a comprar la pasta para mañana. Acabei de ir ao supermercado para comprar a massa para amanhã. Aqui, ir a el supermercado es ir al. Es importante acordarse que siempre que utilizamos el verbo ir, ponemos la a después. Entonces, en español, yo voy a algún lugar y yo voy a hacer algo. Si yo voy a algún lugar, yo tengo que poner después esta partícula que estamos estudiando. Si es un lugar masculino, a él, y va a cambiar al, va a volverse al. Entonces, ir al supermercado, al hospital, y seguimos así. Si es una palabra femenina, utilizamos a la. Entonces, ir a la escuela, ¿bien? Importante siempre poner esta a después del verbo ir. ¿Bien? Pues entonces, esto. Creo que para este tema es importante también dar un consejo, ¿no? Para que podáis estudiar, escuchar una música, divertirse un poco más. Así que en la música Hombre al Agua, del grupo musical Soda Stereo, tenéis ahí varios versos que ponen estas pequeñas partículas. Voy a poner aquí algunos para que veáis. Las luces de la costa. Aquí las luces, está de acuerdo, ¿no? Femenino, plural. Son faros del pasado, o sea, de él se volvió del pasado. Todo volverá a ser como fue. Entonces, puedes buscar esta música y escucharla y destacar estas pequeñas partículas que están en la letra. ¿Bien? Então, vamos continuar. Vamos para o nosso último tema de hoje, que são verbos reflexivos. Quando eu falo de verbo, eu falo de uma ação. Geralmente, nós temos quem realiza essa ação e uma pessoa que recebe essa ação, um destinatário. Então, quando eu hablo contigo. Agora, estou hablando contigo, vale? Então, eu realizo a ação de falar, mas essa minha ação, ela também inclui você, porque eu preciso falar com você neste momento. Mas nem todos os verbos são assim. Às vezes, a própria pessoa que realiza a ação é também a pessoa que a recebe. Por exemplo, se eu falar para vocês, eu me levanto, quer dizer que quem se levanta? Eu. Quem recebe a ação de se levantar? Só eu. Não tem mais ninguém recebendo. Em espanhol, nós temos esses verbos e chamamos de reflexivos. Por que reflexivo? Porque nós estamos tratando de algo como se fosse um espelho mesmo, um reflexo. Quem faz ação, recebe ação. Eu faço, eu recebo. Se você faz, você recebe. Então, vamos trabalhar com esses verbos? Em espanhol, eles sempre terminam em se. S-E. Vamos a ver um exemplo. Despertar-se. Ella tiene que despertarse temprano. Então, aqui ela tem que acordar cedo. Quem tem que acordar? Ela. E essa ação dela acordar vai refletir em outra pessoa? Não, nela mesma. Por isso, despertar-se tem sempre esse pronombre ao final. S-E é um pronombre. Aqui eu não mudei esse C porque ele é o pronome correspondente a ella. Ella se, él se, usted se. Bien? Entonces, ella tiene que levantarse. Usted tiene que levantarse. Él tiene que levantarse, no va a cambiar isso. Tranquilo? Agora, se eu trocar a pessoa que faz a ação, eu preciso trocar esse se também, esse pronome muda. Vamos olhar essa frase aqui, ó. Não me callo ante las acusaciones tan serias del fiscal. Eu não me calo diante das acusações tão sérias do promotor. Fiscal é promotor em espanhol. Então, aqui, eu tenho me callo, porque esse me é o como esse se muda para o yo. Então, cada pessoa com seu pronome específico. Yo me, tu te, usted se, nosotros, nos, vosotros, os, ellos, ustedes e ellas se. Então, eu preciso conjugar esse verbo e automaticamente colocar o pronome correspondente à pessoa também. Aqui, no me callo porque soy yo, vale? Você percebeu que ali nós tínhamos esse se, essa partícula depois, ella tiene que despertarse. E nesta frase aqui está antes, yo no me callo. Isso quer dizer que essa partícula não pode vir assim em qualquer lugar que você quiser. Que você, ah, eu queria colocar aqui. Não pode. Existem posições fixas para ela. Existem regras para colocar essas partículas em um lugar ou em outro. Vamos olhar uma frase de exemplo? Vejam só, aqui eu tenho, por que não te secas el pelo, depois te afeitas e luego te tumbas? Por que você não seca o cabelo primeiro, depois faz a barba e logo se deita? Aqui eu tenho te secas, te afeitas e te tumbas, ou seja, eu usei te porque eu estou perguntando isso para uma pessoa que eu trato como tu. Então, aí já está a conjugação verbal. E o próprio verbo, né? Afeitas, essa S, lembra que nós falamos no começo da aula que é uma característica do tu? Então, secas, afeitas, tumbas. Então, eu conjuguei esse verbo. Se ele está conjugado, até agora nós vimos o presente, eu coloco essa partícula antes. Então, se eu conjugar o verbo, a partícula vem antes, se eu conjugar no presente. Por enquanto, vamos deixar assim e futuramente a gente vê outros tempos verbais, enfim. Tranquilo? Vamos a otro ejemplo. Carlos, no comprendo cómo es que nunca te aburres de burlarte de los demás. Carlos, eu não entendo como é que você nunca se cansa de zombar dos demais. Aqui nós temos burlarte e te aburres. O te aburres nós vimos que está conjugado, então veio antes. Agora, o burlarte, ele não está conjugado. O verbo é burlar-se. O que mudou aí é o se que virou T para concordar com essa pessoa que faz essa ação. Mas ele permaneceu ali no final. Então, veja bem, quando eu conjugo um verbo, por enquanto nós vimos o presente, mas também no passado, no futuro, enfim, eu vou deixar essa partícula antes, tá? Então, te levantas. Agora, se eu não conjugo esse verbo, se eu deixo o verbo na forma mais simples, eu não vou tirar essa partícula do final. Eu simplesmente vou mudar ela se for necessário para conjugar com a pessoa. Então, levantar-se, ella tiene que levantar-se. Esse se se manteve porque concorda com ella. Se fosse tu, eu precisaria mudar para te. Então, tu tienes que levantar-te, vale? Bueno, entonces vamos a un consejo para estudiar un poco más esta cuestión. Hay un micro relato de Julio Cortázar, un micro conto, que es un conto bien pequeñinho con algunas líneas, que se llama Amor 77 y que posee varios verbos reflexivos conjugados. A ver, y después de hacer todo lo que hacen, se levantan, se bañan, se entalcan, se perfuman, se visten y así progresivamente van volviendo a ser lo que son. Entonces, mira, hay varios verbos ahí conjugados con esta partícula. Y está antes justo porque están conjugados. Si no estuviera así, si fueran sin conjugar, como por ejemplo levantarse, bañarse, entalcarse, la partícula seguiría al final, ¿vale? Pues entonces, espero que la clase de hoy te haya ayudado. Es importante que busques estos consejos, que busques los poemas, las músicas, porque así es una forma más divertida de estudiar solo, ¿vale? Entonces, nos vemos en la próxima clase. ¡Hasta luego!
Thank you.